Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Bel, os nossos ouvintes.
Bom dia. Semana movimentada no plenário da Câmara dos Deputados, muitas aprovações. A gente acabou de falar aqui sobre o casamento feminino, ou casamento feminino, casamento precoce. Casamento feminino é ótimo. Casamento, é o fim de semana
das
chegando.
Meninas
casamento
que
das meninas que casam precocemente, né? Então, mas teve outras aprovações importantes, né? Questão aí da licença de 5 dias para os avós maternos, que quando o bebê não tem pai registrado, proibição, bom, enfim, teve outras questões aí no plenário. Vamos falar um pouquinho desse plenário, então, dessa semana?
Vamos sim, Edson. E foi interessante, até estava escutando a entrevista que vocês fizeram com a deputada Maria do Rosário sobre essa questão do casamento precoce, e ela até falando, vocês encerraram aqui a entrevista falando de, em alguns assuntos, é permitido, às vezes, essa construção de um consenso e parece que aconteceu um pouco isso essa semana no plenário. A gente saiu de alguns temas mais polêmicos, por exemplo, a gente começou a semana naquela expectativa de que o plenário votasse a regulamentação do transporte de cargas, mas era um tema que tinha muita polêmica, ainda não está um texto ainda totalmente fechado, muitos interesses envolvidos. Daqui a pouquinho até eu volto sobre essa questão dos caminhoneiros, mas como não houve essa construção do acordo para a votação da regulamentação do transporte de cargas, a gente viu o plenário, então, avançando sobre outros temas. Esse que vocês já fizeram entrevista sobre a proibição de casamento de menores de 16 anos, outra essa questão da licença de 5 dias para avó ou avô maternos de bebês cujos pais não tenham registrado a criança. Então, nessa tentativa realmente dos avós poderem dar um suporte a essas mães que, por algum motivo, e que a gente sabe que acontece muito, o pai não esteja ali presente para registrar o seu filho. E essa proposta ela foi aprovada no plenário também com uma emenda que dá um apoio, um incentivo à doação de leite materno, permitindo que a mãe que comprovadamente tenha doado leite para o banco de leite oficial, que ela tenha 1 dia de dispensa no trabalho. Outra proposta também aprovada nessa semana aqui pela Câmara foi a MP 820, que é aquela MP que tem o objetivo de oferecer uma assistência aos estrangeiros, né? Os refugiados que vêm para o Brasil por conta de problemas políticos, crises nos seus países. A gente pensa muito nos venezuelanos, né? Por conta dessa vinda e dessa crise que a gente que passa aqui a nossa vizinha Venezuela, mas também a sírios, a outros a refugiados que buscam aqui o Brasil como um porto seguro para esses conflitos que existem nos seus países de origem. Essa MP estava causando muito conflito, não por conta da ajuda em si dos estrangeiros, aos estrangeiros, né, com essas várias políticas previstas para o acolhimento dessas pessoas, mas porque o relator, que é o deputado Jonathan de Jesus, ele havia incluído uma emenda que tratava de uma flexibilização do licenciamento de obras em terras indígenas. E o deputado Jonathan de Jesus, ele é ali de Roraima e realmente está tendo ali um conflito para a autorização do chamado linhão de energia para aquela região ali de Roraima e Boa Vista, principalmente, que é a única capital que não está interligada no sistema elétrico nacional. E, só que tem terras indígenas ali, inclusive índios isolados, e está realmente um conflito para conseguir essa questão. Só que muitos deputados eram contra essa emenda do deputado Jonathan de Jesus, que, por exemplo, colocava prazos para essa concessão de licenças em terras indígenas, e que se as populações indígenas não fossem ouvidas num determinado tempo, ainda assim poderia ser feita a obra. Mas muitos deputados argumentaram que isso poderia trazer uma fragilidade à proteção e conservação dessas terras indígenas, inclusive desses povos isolados que ainda existem. São poucos, mas ainda existem no nosso país e precisam, sim, ter uma proteção. Então, acabou que essa emenda foi retirada do texto da medida provisória e, com isso, essa medida provisória pôde ser votada e aprovada. E a gente fala aqui também que ela tem um prazo até o dia 15 de junho. Então, se o Senado não votar até a semana que vem, ela perde a validade. Então, existe aí um prazo e, por isso, por bem, os deputados preferiram tirar esse ponto polêmico e votar a medida provisória. Isso foi na terça. Na quarta, a gente viu o plenário muito focado em questões econômicas, naquela micropauta econômica. E aí, o plenário votou regras para o distrato. O que, que seria isso? Você, por exemplo, hoje, o que, que acontece? Você tem a compra de um imóvel ali, um financiamento, e de repente você desiste.
Uhum.
O que, que você faz com aquelas parcelas que você já pagou? Não existe uma regra para isso.
Uhum.
Essas questões elas estão sendo arbitradas hoje pelo judiciário. E o judiciário está colocando aí uma margem, margens diferentes, percentuais diferentes do tanto que a empresa, por exemplo, incorporadora, pode reter daquilo que você já pagou. Porque uma parte ela teria que devolver, realmente.
Uhum.
Uma parte ela teria essa retenção. Acabou que o plenário decidiu por 25%. E uma outra coisa também, que nem sempre as pessoas conseguem reaver esses valores no judiciário, porque você precisa entrar com uma ação, nem todo mundo consegue entrar com uma ação. Às vezes você está desistindo da compra do imóvel exatamente por estar no momento de dificuldade
difícil,
financeira.
Para poder entrar na justiça.
Às vezes
né?
não sabe que você pode ali recorrer à defensoria pública, fica aquela questão mais complicada. Então, os deputados aprovaram esse projeto do distrato, prevendo aí sim regras muito específicas, né, para incorporadoras e também para os consumidores que eventualmente desistem dessa compra.
Uhum.
E, por fim, ainda dentro dessa pauta econômica,
as duplicatas eletrônicas,
que é um projeto que permite regras para a duplicata, que é uma espécie de nota promissória para as empresas.
Uhum.
E hoje qualquer um pode emitir essa duplicata, mas com essas mudanças haverá um sistema único de duplicatas eletrônicas, o que, segundo os defensores dessa proposta, pode dar mais confiança a esse instrumento. Havia um conflito ali com a questão dos cartórios, mas isso acabou sendo retirado, por exemplo, o texto foi aprovado, deixou de fora essa polêmica sobre a obrigatoriedade ou não do registro do documento junto a cartórios de protesto para execução da dívida. Então, quer dizer, é um tema bem complexo esse da duplicata, mas os deputados em plenário estavam comentando que essa proposta pode dar mais segurança a quem precisa emitir essas espécies de notas promissórias para as empresas e pode, inclusive, permitir um crédito mais fácil a essas empresas.
Uhum.
Isso, então, foi o que o plenário votou, muita coisa e assuntos bem diferentes, né?
É,
tanto na terça quanto na quarta. E como eu disse, teve a questão dos caminhoneiros.
Caminhoneiros,
né?
Agora vamos falar então dessas repercussões, né? Ou dessas, digamos, consequências dessa paralisação dos caminhoneiros e como isso refletiu aqui na casa. Né?
Exatamente. A gente começou, então, a semana com essa expectativa de que se votasse a regulamentação do transporte de cargas. Desde a semana passada, que o plenário está tentando incluir essa questão, não houve um acordo. Nessa semana, o principal item aí de discordância é porque o relator, o deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, ele estava propondo que se incluísse nesse texto uma espécie de anistia das multas àqueles caminhoneiros que fizeram as paralisações, aquelas paralisações que foram encerradas há uma semana.
Uhum.
E alguns parlamentares, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entendiam que esse projeto da regulamentação do transporte de cargas não seria o texto ou a forma
adequado,
propícia a esse tipo de discussão de anistia. Inclusive, o próprio deputado Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia, acha que você deve nem ter uma lei de anistia que, se for o caso, as empresas, caso a caso, buscassem esse direito na justiça, né? Dependendo aí do caso, provando, por exemplo, que, bom, eu fiquei parado, não foi porque eu quis, foi porque eu estava sendo impedido por um bloqueio, então não é
exato.
Justo que eu pague essa multa. Então, que isso seja discutido no âmbito do judiciário e não por uma lei. O relator acabou concordando em retirar essa parte do texto, mas não foi possível votar esse texto essa semana e há uma expectativa de que ele seja, então, colocado em votação nos próximos dias. Sobre ainda os caminhoneiros, Edson, a gente vê também o seguinte. Três daquelas seis medidas provisórias editadas no âmbito desse acordo com os caminhoneiros, elas tiveram as comissões mistas de deputados e senadores instaladas nessa semana.
Uhum.
E já na instalação, a gente percebeu que a MP, dessas três MPs, a MP 832, que é aquela que estabelece um preço mínimo para o frete, que é um tabelamento do frete, que ela é a que vai causar mais conflito. A gente viu assim que o acordo com os caminhoneiros, ela está fazendo hoje uma semana aí, né? Digamos, cerca de uma semana. E desde então você tem visto muitas críticas a esse tabelamento de preços do frete. Era uma demanda dos caminhoneiros, mas a gente viu o setor produtivo, empresas, o próprio setor do agronegócio dizendo que não está funcionando, que isso pode não funcionar e trazer prejuízos à produção, principalmente de exportadores.
Uhum.
E a gente viu também que A partir dessa medida provisória, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ela pôde fazer, então, uma tabela de frete. Só que ela já fez duas tabelas, já voltou atrás nessas duas, está tentando fazer uma terceira.
Hoje tem uma nova discussão.
Tem hoje uma nova discussão para tentar fazer uma terceira. A gente teve ontem uma decisão.
Os agricultores não gostaram de uma que era mais alta, porque tinha... Né, que pagar
a questão de diferença do tamanho dos caminhões. Aí vem... agora os autônomos disseram, não, resolveu ali para os produtores, mas para a gente não resolveu.
A gente não resolve, exatamente. E aí eles volta atrás de novo.
Tem
que ser muito bem discutido.
Muito bem discutido. E nesse meio tempo, ontem, a gente teve uma decisão da Justiça Federal lá no Rio Grande do Norte, que o juiz da 8ª Vara concedeu, então, uma decisão em caráter liminar para empresas de sal não utilizarem esse frete. E aí, então ele suspendeu essa medida provisória 832, a aplicação dela para essas empresas que entraram na justiça, essas empresas produtoras de sal. E há uma expectativa aí se outras empresas também não vão começar a entrar na justiça contra essa medida provisória. Então, realmente é um assunto que, inclusive, na instalação da comissão especial nessa semana, teve muita discussão, vários parlamentares falando já sobre isso.
E o próprio ministro do Planejamento se manifestando, né, Ana, sobre a questão orçamentária também, na CMO, né?
Exatamente. A gente teve o início da tramitação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nessa semana, com a indicação do relator, senador Dario Berg, logo em seguida, o ministro do Planejamento, o Esteves Colnago, ele veio aqui à Comissão Mista de Orçamento falar que esse acordo com os caminhoneiros não vai trazer prejuízos aos órgãos públicos, a programas de saúde, de segurança pública, mas os parlamentares estão dizendo que sim, que pode trazer prejuízo, sim, que há cortes no orçamento. O ministro falou assim, não, mas olha, esses cortes, eles já estavam previstos, esse dinheiro estava contingenciado e já não seria liberado mesmo. Só que, efetivamente, há um corte, ele pode até, pode até ser que ele não fosse liberado, mas houve um corte. E ficou essa discussão, realmente a gente vai ver como é que isso vai se dar nos próximos dias na Comissão Mista de Orçamento, que está discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma base ali para o orçamento do ano que vem.
Exato.
Então, uma discussão importante, e a gente percebe em várias comissões aqui da Câmara, audiências públicas, tratando de problemas de recursos, corte de recursos, prejuízo em pesquisas, prejuízos em políticas públicas. Vamos ver como é que o Congresso vai conseguir equacionar ou não esses problemas de orçamento, né?
Enfim, okay. São essas aí as questões, portanto, trazidas aí pela Ana Raquel Macedo nessa semana de 4 aí a 8 de junho, portanto, os debates aí acontecendo no plenário e também alguns reflexos em relação à paralisação dos caminhoneiros aqui na Câmara. Ana Raquel Macedo, muito obrigado pela participação mais uma vez, como
obrigada,
sempre.
Gente.
Um excelente dia para você, ótimo fim de semana.
Vocês
bom
também.
Fim de
bom.